disse: olha, eles são salvos por outro caminho. Ele nunca disse isso. Ele disse: eu lamento, o meu coração sofre, eu tenho dores terríveis por causa do meu povo, dos israelitas, dos meus irmãos segundo a carne. Eu lamento profundamente por eles. Eu gostaria de ser considerado maldito, ser anátema para que eles fossem salvos, porque eles têm zelo de Deus, mas eles todos estão perdidos. Eu oro a Deus para que eles sejam salvos, porque eles estão perdidos. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque ele sabia que fora da mensagem cristã, mesmo com toda a religiosidade, mesmo com toda a sinceridade, os judeus, os seus contemporâneos, aqueles que estavam buscando a Deus do seu jeito, conforme achavam que era certo, essas pessoas estavam perdidas. E ele sofria com isso. Tanto que ele tentava, por todos os meios, evangelizá-los. Não somente a eles, mas também aos gentios. Porque ele dizia: eu sei que mesmo com toda a sinceridade, com todo o empenho e com todo o zelo na busca de Deus, esses homens estão perdidos. Eles precisam de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só através de Jesus Cristo. Então não há outras vias, não há outros caminhos, não há outros meios de obter a salvação, senão através de Jesus. Se as pessoas morrerem sem conhecer Jesus, elas estarão perdidas eternamente. É uma dura mensagem. É uma mensagem muito politicamente, não é politicamente muito correta essa mensagem, nem muito agradável para o homem moderno. Mas essa é a mensagem bíblica antiga e sempre nova. E mudarmos essa mensagem não vai mudar a realidade. Se as pessoas morrerem sem o Salvador, sem conhecerem Jesus, elas estarão perdidas. Não importa o que Ricardo Gondim ou Ed René digam com as suas vãs filosofias, não importa o que eles falem, as pessoas estarão perdidas para sempre se seguirem esses conselhos e se afastarem da verdadeira fonte de salvação, que é Jesus Cristo. O texto que está diante de nós mostra isso, em parte. Esse texto mostra que existe um contraste entre o crente e o incrédulo. Se os irmãos olharem o texto com atenção, os irmãos verão esse contraste. Se os irmãos olharem os três primeiros versículos, os irmãos verão a condição do homem sem Cristo. E se os irmãos olharem os versículos 4 a 7, verão a condição do homem com Cristo. A humanidade está dividida. Há os homens que pertencem aos versículos 1 a 3 e há os homens que pertencem aos versículos 4 a 7. Não há meio termo. Há duas descrições diferentes aqui. Há duas descrições opostas aqui. Aqui neste salão hoje, nós temos representantes dessas duas facções. Há os homens descritos nos versículos 1 a 3. Talvez existam algum deles aqui no nosso salão de cultos hoje. E há os homens descritos nos versículos 4 a 7. É assim que a humanidade se divide. Não há meio termo. Não há pessoas sendo salvas com um pé lá e outro cá. Não há pessoas que não estão em Cristo, mas estão sendo salvas. Isso não existe. O que nós temos é uma definição muito clara no Novo Testamento da humanidade dividida em duas partes: os salvos e os perdidos. E os salvos e os perdidos são descritos com precisão nesses versículos. Primeiro, nós vamos ver a descrição dos perdidos nos versículos 1 a 3. E todos que estão aqui deverão observar essa descrição com muita atenção. Porque se essa descrição se encaixar em você, então você é parte dos perdidos. Não importa se você, com toda a sinceridade do seu coração, é um budista, é um espírita, ou mesmo um batista, ou um evangélico de outra denominação qualquer. Se essa descrição dos versículos 1 a 3 se encaixa em você, você estará perdido, não importa a sua sinceridade religiosa. E os versículos 4 a 7 descrevem o homem salvo. Este homem, o homem salvo, é aquele que conheceu Jesus Cristo. Só quem conhece Jesus Cristo e crê nele é salvo. Não há outros caminhos, não há outros meios da pessoa chegar à salvação, como dizem esses filósofos evangélicos modernos, atuais. Vamos então observar nos versículos 1 a 3, nós vamos enumerar nos versículos a 3 as características do homem sem Cristo. Veja que nos versículos 1 a 3 do capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que esses homens sem Cristo, quando eu me refiro a homens aqui, mas isso abrange mulheres, isso abrange moços, isso abrange moças, isso abrange mocinhos, isso abrange mocinhas, adolescentes estão abrangidos aqui. A humanidade está abrangida aqui. Vamos então ver como são essas pessoas. Os versículos 1 a 3 mostram isso. Se vocês olharem o versículo 1 e 2, você vai ver, você vai perceber junto comigo, que o homem sem Deus é um homem que dá uma resposta positiva, ou seja, ele diz sim aos apelos, aos convites do mundo. O homem sem Deus é o homem que diz sim aos convites do mundo. E o que é o mundo? O mundo é a sociedade ante-Deus que nos rodeia. Isso é o mundo. Não estamos falando do planeta Terra, não é isso. Nós estamos falando do mundo não como planeta, mas o mundo como a sociedade ante-Deus, inimiga de Deus, que rejeita Deus, que se incomoda com as coisas de Deus, que não ama Deus, que odeia, na verdade, no seu coração a Deus, a sociedade que gostaria, inclusive, que Deus não existisse. Isso é o mundo, é essa cultura que nos cerca. Nós vemos o mundo, quando ligamos a TV, o domínio, a mentalidade do presente século, quando nós ligamos a televisão, quando nós lemos uma revista, quando nós vemos um outdoor, quando nós conversamos com as pessoas, nós vemos uma mentalidade. É uma mentalidade, é um modo de pensar que é contrário às coisas de Deus. É um modo de pensar que vai de encontro, que rejeita aquilo que Deus ensina. É um modo de pensar que chama de certo o que Deus chama de errado. É um modo de pensar que chama de errado o que Deus chama de certo. Isso é o mundo. E o mundo faz convites. O mundo faz apelos. O mundo diz, vem, vem comigo. O mundo diz, olha, eu posso enriquecer você. Eu posso fazer com que você seja muito mais feliz do que você é. O mundo faz promessas e apelos. E o homem sem Deus, como ele age diante desses apelos? Ele dá respostas positivas a esses apelos do mundo. Veja o que diz versículo 1 e 2. O texto fala assim, ele vos deu vida. Paulo está escrevendo para pessoas que já tinham se libertado disso. O texto fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. O apóstolo Paulo descreve a condição do homem perdido como morto. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele é um morto jogado numa lama. É uma figura terrível a figura que Paulo pinta aqui do homem sem Deus. Ele é morto por quê? Porque o morto se deteriora. O apóstolo Paulo está pensando, está criando realmente nos seus leitores uma figura. Quando o apóstolo Paulo usa essas imagens, ele quer exatamente isso, criar na mente do leitor uma figura. E a figura que ele quer criar na mente dos seus leitores é a figura de um cadáver. Pense num cadáver quando ler isso aqui. O homem sem Deus é isso, ele é um cadáver. Ele é um cadáver que está se deteriorando. É um cadáver que está apodrecendo. O apóstolo Paulo fala que nós, quando éramos incrédulos, éramos isso. Éramos cadáveres em putrefação, em processo de apodrecimento, de putrefação. E estávamos, além de sermos mortos, não termos vida, de estarmos apodrecendo, nos deteriorando, nós estávamos jogados nos nossos delitos e pecados. Não éramos cadáveres num caixão bonitinho cheio de flores, não. Não éramos cadáveres numa sepultura bonita, num caixão de marfim, não. Éramos cadáveres jogados numa lama pútrida e fétida. Era isso que nós éramos. Cadáveres jogados nos delitos e pecados. E o texto explica melhor essa condição agora. Veja o que diz. Nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo. Veja aí o traço do homem sem Cristo. Ele é um morto que anda. Ele é um zumbi. Ele é um cadáver. Ele é um morto se deteriorando, apodrecido, jazendo ali na sua lama suja. Mas ele anda num caminho. Ele segue um curso. Ele segue uma trajetória. E que trajetória é essa? É a trajetória do mundo. O mundo mostra as direções para onde ele vai. Ele é como, talvez possamos usar uma figura mais vívida ainda aqui, ele é como um cadáver jogado num rio sujo. E esse rio vai levando esse cadáver na sua correnteza. Ele é levado. O rio vira para a direita, ele é jogado para a direita. O rio vira para a esquerda, ele é jogado para a esquerda. Ele vai seguindo o curso deste rio podre, que é o mundo. Ele pensa como o mundo. Ele faz o que o mundo faz. Ele aprova o que o mundo aprova. Ele ama o que o mundo ama. Ele fala como o mundo fala. Ele busca o que o mundo busca. Ele aprova essas coisas. Ele se sente bem com essas coisas. Essas coisas o atraem. Ele ama tudo isso. Ele não sente nojo disso. Ao contrário, sente atração por isso. Esse é o homem perdido. Paulo fala, nós éramos assim, mas ele nos deu vida, nos tirou disso. Não sei acerca de todos que estão aqui nesta noite. Não sei se essa primeira descrição do homem perdido se encaixa em você. O homem crente, ele resiste ao mundo. Ele diz não para o mundo. O mundo diz vem. O mundo tenta arrastá-lo em suas correntezas. Mas ele diz, não, eu não vou. O homem crente, o homem vivo que recebeu vida, ele diz, não. Ele resiste. Ele foi retirado desse rio. Ele não se deixa levar por esse rio porque ele foi retirado desse rio. Ele vai contra tudo isso. Por isso ele é zombado e perseguido. Se você tem dúvidas, se você pertence a esse grupo de pessoas, a descrição vai continuar e você pode ver melhor se você pertence a esse grupo ou não. O texto continua e o texto enumera mais um traço do homem perdido. Veja o segundo traço no finalzinho do versículo 2. O texto diz: nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Como é o homem sem Deus? Como é o homem incrédulo? Ele diz sim para os apelos do diabo. Ele diz sim para o que o diabo ensina. Tudo que o diabo ensina, ele olha para isso e aceita isso. O texto fala que esse espírito, o príncipe do poderio do ar, é o modo como o apóstolo Paulo se refere a Satanás aqui, príncipe do poder do ar. A Bíblia diz que os demônios estão atuando numa realidade invisível que nós não podemos ver, e eles têm um príncipe. Esse príncipe é Satanás, e esse príncipe, o príncipe desses poderes aéreos, o príncipe desses poderes do ar, é o espírito que age nos filhos da desobediência. Esse espírito, o diabo, trabalha neles. E como Satanás trabalha neles? Satanás trabalha nessas pessoas inspirando nessas pessoas propósitos perversos. Satanás atua nessas pessoas, usando essas pessoas para prejudicar a causa do Mestre. Satanás atua nessas pessoas, usando essas pessoas para promover o mal, o pecado, a imoralidade, a imundícia. Satanás enche o coração dessas pessoas. e usa essas pessoas para que as coisas que Deus aprova sejam rejeitadas pelos homens. Nós muitas vezes não entendemos, nós acreditamos que o diabo só trabalha através da possessão demoníaca. Nós pensamos que é assim. Nós pensamos que a única forma como o diabo trabalha em alguém é possuindo o corpo da pessoa. Ele possui, hoje em dia se fala muito disso. Há várias igrejas estranhas aí com gente rolando no chão, gente berrando lá e o pessoal lá gritando, aquela coisa. Achamos que o diabo está lá. Há muita fraude nisso, mentiras, tolices. Nós não compactamos com nada disso. Mas o diabo, a Bíblia fala de possessão demoníaca. A Bíblia narra alguns episódios de possessão demoníaca, ainda que não seja isso muito frequente. A Bíblia fala da possibilidade disso acontecer, de Satanás tomar conta de uma pessoa de tal forma que ele chega a anular a personalidade da pessoa. E a pessoa não age mais por conta própria, ela não se determina mais. Satanás a controla, tudo nela, tudo. Então é uma situação deplorável, terrível. Eu já enfrentei uma situação dessa uma ou duas vezes e é algo realmente terrível de se ver. Mas o texto que está aqui não está falando disso. Quando o texto fala do espírito que atua nos filhos da desobediência, o texto está falando de Satanás usando pessoas. Irmãos, os incrédulos são pessoas extremamente perigosas para a nossa vida espiritual. Muito perigosas. Não conscientemente. Talvez não conscientemente. Mas a Bíblia mostra que Satanás pode usá-los como instrumentos. Às vezes sem saberem. Para fazer com que o nosso vigor espiritual desapareça. Para fazer com que o nosso vigor espiritual vá se apagando, vá se amainando e suma. Nós, os cristãos, temos que ser muito cuidadosos com nossas amizades. Temos que ser muito cuidadosos com os nossos parentes, até com os nossos parentes. Porque o incrédulo, ele pode ser, e muitas vezes é, um instrumento de Satanás para destruir sua vida cristã. Quantas vezes você já estava saindo para vir para a igreja e chegou o parente? Ele não foi na sua casa, que ele sabia que você estava indo na igreja. Mas é estranho isso. É curioso notar como essas coisas acontecem. É curioso notar como muitas vezes o incrédulo é colocado no nosso caminho de tal forma que ele nos atrapalha na caminhada cristã. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele é assim. Ele é um instrumento de Satanás. Satanás atua nele. E tudo que Satanás coloca no coração dele, ele faz. Ele não resiste a isso. A soberba da vida, a concupiscência dos olhos, essas coisas todas que levam os homens numa certa direção, os incrédulos são levados por essas coisas, porque eles são presa do diabo. Eles creem em doutrinas falsas. O apóstolo Paulo fala que o homem que crê em doutrinas falsas, ele crê em doutrinas falsas porque ele se tornou presa do diabo. Satanás o enganou, por isso ele crê em doutrinas falsas. E Satanás o enganou para que ele creia em doutrinas falsas e assim faça a vontade dele, do diabo. O incrédulo, ele se deixa levar por essas coisas. O incrédulo se deixa levar por essas práticas, se deixa levar por essas doutrinas. Nós podemos perceber quando alguém não é alguém nascido de novo, quando essa pessoa dá crédito muito fácil às diversas doutrinas que lhe são apresentadas, às diversas filosofias que lhe são apresentadas, às diversas propostas das seitas que lhe são apresentadas. A pessoa sente uma atração por essas coisas, abraça essas coisas, crê facilmente nessas coisas. Então nós podemos perceber que Satanás está atuando nessas pessoas. A Bíblia mostra que o homem sem Cristo é assim. Ele se deixa levar pelos apelos do mundo e se deixa levar pelos apelos do diabo. O apóstolo Paulo prossegue na sua descrição. E ele diz o seguinte no versículo 3. Ele diz mais uma característica do incrédulo no versículo 3. Ele fala: entre os quais, aqui os filhos da desobediência, entre os quais também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Vejo a terceira marca do homem sem Deus. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele dá uma resposta positiva aos apelos da sua natureza carnal. A Bíblia diz que nós temos uma natureza pecaminosa. E o que é a natureza pecaminosa? É uma inclinação que todos nós temos para a rebelião contra Deus. Todos nós temos isso. Quando nós cremos em Cristo, o apóstolo Paulo ensina isso, o apóstolo Paulo ensina que essa inclinação para a rebelião contra Deus é enfraquecida. Ela é meio que mortificada. O crente, ele tem a natureza pecaminosa, mas essa natureza pecaminosa, ela foi como que mortificada. Ela não foi morta. Ela não foi banida. Ela não foi extinta dele. Mas ela foi mortificada nele. Essa mortificação da natureza pecaminosa que nós temos, o apóstolo Paulo chama de a circuncisão do coração. Deus trabalha no coração do crente e faz com que essa inclinação para o pecado, para a imoralidade, para a rebelião contra as suas coisas, para o pecado, ele faz com que essa inclinação seja dominada, seja enfraquecida. Então o crente, ele tem condições de dizer não para esses impulsos que há no coração dele. Ele tem condições de fazer isso. O Espírito Santo que nele habita o capacita a fazer isso, a dizer não para as inclinações que nele há. Mas o incrédulo não. O incrédulo não é assim. Como o incrédulo vive? A vida do incrédulo é marcada por isso, por um dizer sim constante aos impulsos da sua carne. O seu coração diz: vá nessa direção, ele vai. O seu coração diz: faça isso, ele faz. O seu coração diz: olha, haja desse jeito, ele age. Reaja assim, ele reage. Ele segue os instintos da sua carne pecaminosa. Esse é o incrédulo. Então, note que o texto que está diante de nós, esse texto mostra essas três marquinhas que nós podemos encontrar no homem sem Deus. Primeiro, ele atende os apelos do mundo. O mundo chama, ele vai. Segundo, ele atende os apelos de Satanás. Satanás ensina algo, ele crê naquilo. Terceiro, ele segue os apelos do seu coração, da sua natureza carnal. A sua carne, as suas inclinações pecaminosas dizem vá, ele vai. Ele não resiste. É assim que ele funciona. Ele é esse cadáver. É esse cadáver apodrecendo, jogado num rio. No rio do mundo. E esse rio vai levando esse cadáver em suas diversas curvas e direções. E como se não bastasse, Satanás ainda o empurra. E ele próprio, na sua natureza carnal, ainda se dispõe a dar braçadas nesse rio sórdido, nesse rio sujo. Porque a sua natureza carnal, o seu coração impulsiona isso. De modo que o homem sem Deus, ele vive numa situação deplorável. Terrível, ainda que ele não saiba. Esse é o quadro do homem sem Cristo. Esse é o quadro do homem incrédulo. Isso é o que nós éramos. Nós conhecemos essas pessoas. Eu não estou falando aqui de pessoas terríveis que estão nas prisões. Eu não estou falando aqui dos personagens horríveis da história. Eu estou falando aqui de parentes seus. Eu estou falando aqui dos seus vizinhos. Eu estou falando aqui de colegas de trabalho que você vê todo dia. São dessas pessoas que eu estou falando. A Sagrada Escritura as descreve assim. São mortos. Mortos apodrecendo. Levados pelos pensamentos do mundo. Usados pelo diabo. e controlados por seu próprio coração. É assim que eles são. E se você é assim, você pertence a esse grupo. Se você é levado pelo mundo, se você abraça os ensinos de Satanás, vive sob a influência das coisas que ele ensina, que ele diz sempre contra a Sagrada Escritura, sempre rebelde contra a Sagrada Escritura, se você segue as inclinações do seu coração pecaminoso, então você pertence a esse grupo. Você é um morto. Você é um cadáver. Você está apodrecendo mais e mais. O caminho dos ímpios vai de mal a pior. Um cadáver nunca melhora. Nunca. Um cadáver nunca fica mais bonito. Nunca. A princípio, ele parece bonito. Há cadáveres bem enfeitados. Há cadáveres muito bem arrumados. Há cadáveres mais bonitos do que quando estava vivo. Há cadáveres que estão tão arrumadinhos, penteadinhos, bonitinhos. Falam, nossa, ficou tão lindo, morto. Podia ficar assim sempre. Não, mas nós enfeitamos um pouquinho. Em alguns países, os cadáveres são congelados por algum tempo, para preservar durante algum tempo. Mas isso não pode permanecer assim sempre. De um modo ou de outro, mesmo congelados, eles vão sofrer algum tipo de deterioração. Não há como um cadáver melhorar. Não há. Não tem jeito. Ele vai apodrecer. Mais e mais. Ano após ano. Dia após dia. Ele vai apodrecer. Antigamente na Rússia acreditavam que os cadáveres dos santos não apodreciam, que havia uma ação de Deus especial nos corpos dos santos. Então, o homem santo, o homem ali que era temente a Deus, quando ele morria, colocava ali num caixão e ele, se ele apodrecesse, ia demorar muito, porque havia uma atuação especial de Deus naquele corpo para preservar aquele corpo como um sinal prévio da ressurreição. Fábulas. É interessante notar as histórias da época, o constrangimento das pessoas quando colocavam aquele cadáver ali para ser velado. E alguém de repente não queria, mas tinha que abrir a janela. Por que abrir a janela? Por que abrir a janela? É um santo que está lá. Por que abrir a janela? Porque o mau cheiro começava. Quem ia ter coragem de abrir a janela? Quem vai dar esse passo? Alguém tem que fazer isso. Mas abrir a janela seria dizer: o corpo está apodrecendo. Não há o que fazer. Assim são os homens sem Deus. Assim são os jovenzinhos sem Deus. Assim são as crianças sem Deus. Assim são os adolescentes sem Deus. Assim são os homens, as mulheres, os velhos, as senhoras sem Deus. São cadáveres. Vão apodrecendo. Mais e mais. Mais e mais. Não há fim nesse apodrecimento. Eles apodrecem para sempre. Até o fim da vida, apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo. Nós pensamos que os incrédulos, com o passar do tempo, melhoram. A velhice faz com que eles melhorem. Não. Não. Eles se tornam piores. A diferença é que agora estão mais velhos. Só isso. E só não fazem o mal mais ainda porque estão com reumatismo. Só por causa disso. Se não tivesse o reumatismo, faria o mal do mesmo jeito. É o crescimento na podridão. É o crescimento na imundícia, na sujeira. Essa é a trajetória do homem sem Deus. Todos aqueles que estão nesse caminho vão piorar cada vez mais. Jovens aqui da igreja têm que ter muito cuidado com isso. Jovens, adolescentes, avaliem sua vida. O apóstolo Paulo diz: olha, avaliem-se, vejam se vocês estão na fé. Provem, vejam se vocês nasceram de novo. Avaliem se vocês já têm vida. Avaliem se vocês já receberam a vida que Cristo dá. Avaliem isso. Porque senão vocês serão reprovados. Se vocês não são crentes, a tendência sua será se deteriorar cada vez mais, apodrecer cada vez mais. É assim que funcionam as coisas no universo espiritual, no universo que Deus criou. É assim que funcionam as coisas. Não há outra forma de se livrar disso senão recebendo vida. E não há vida em mais ninguém senão em Jesus. Não há outros caminhos, como disse lá o pastor que eu mencionei. Não há outras vias de se livrar disso. Não. Nós temos que estar em Cristo. Do contrário, esse processo contínuo de deterioração não vai parar. Não vai parar. Muito bem. Essa é a descrição do homem sem Deus. Não é bonita. É uma horrível descrição. Claro que o homem sem Deus não concorda com ela. Não gosta dela. Claro que quando nós lemos isso, nós nos assustamos, que dizemos, nós éramos assim? Eu não sabia. Eu era isso? Era. Você era isso. Essa é a sua descrição. E é bom que você saiba disso. Por quê? Porque isso mostra o tamanho do amor de Deus por você. Isso mostra a maravilha do perdão que Ele dá. Quando nós vemos o tamanho do nosso mal, quando nós percebemos o quão desfigurados nós éramos, quão miseráveis e pobres nós éramos, quando nós percebemos isso, então isso realça o amor de Deus. Quando Deus olhou para você, Ele não olhou para você e disse assim, que pessoa especial, preciso dele para mim, ele vai ser muito útil no meu reino, como ele é bonitinho, como ele é inteligente, quantos talentos ele tem, esse eu vou salvar, porque esse é especial. Não. Quando Deus olhou para você, o que ele viu foi isso aqui. Quando ele olhou para você, ele viu um cadáver podre, jogado num rio sujo. Foi o que ele viu. Ele olhou para você. Um cadáver apodrecendo, jogado num rio sujo. E ele olhou para você e te amou. É isso que é lindo na história da nossa salvação. Deus não foi atraído para nós por causa de nós. Deus foi atraído para nós por causa do seu imenso amor. Foi o seu imenso amor que o impulsionou a nos buscar. Mas vamos prosseguir. Vamos prosseguir, porque agora o texto vai mudar a descrição. Agora a descrição é um pouco melhor. Agora não é mais a descrição do incrédulo. Agora é a descrição do crente. Então há um contraste aqui. Existe uma dobradiça entre o versículo 3 e o 4. Veja como começa o versículo 4. Mas, está vendo a dobradiça? Esse mas é uma dobradiça. Esse mas mostra que o assunto vai mudar. Esse mas mostra que agora vem o outro lado. Esse mas mostra que existe agora um contraste. Então, se o quadro era feio, agora o quadro vai ficar bonito. Eu acho, eu costumo dizer para os meus alunos, lá no seminário Palavra da Vida, que a palavra mas é a palavra mais bonita que tem na Bíblia. É a mais linda que há. É a palavra mas. Porque é interessante como o apóstolo Paulo sempre a coloca quando ele descreve a nossa condição anterior e a nossa condição agora. Eu fico pensando o que aconteceria se o texto acabasse numa descrição tão feia. Se nós pudéssemos pintar esses três versículos, de que cores nós pintaríamos esses versículos? Nós pintaríamos de cores escuras, tristes, cinzentas. Se nós pudéssemos colocar um fundo musical enquanto lemos esse versículo, que fundo musical nós íamos colocar? Talvez a marcha fúnebre, né? Tan, 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 né? Coisa triste, tenebrosa, assustadora, é algo feio. Imagine um artista pintando esse quadro. Imagine você se aproximando de um artista, um pintor, e dizendo, olha, eu quero que você pinte um quadro baseando-se nesses três versículos. Por quê? Porque esse quadro representa a minha vida antes. Então eu quero que você pinte a minha vida. Como seria esse quadro? Seria um quadro colorido? Seria um quadro ensolarado? Seria um quadro cheio de flores, bonito? Não. Seria um quadro horrível. Você consegue imaginar esse quadro? Olhe para os versículos. Há algum pintor aqui? Há algum artista aqui? Há algum desenhista aqui? Imagine os contornos disso. Que coisa horrível seria. Um cadáver apodrecendo, Satanás o impulsionando, o seu coração perverso dominando, escravizando. É um quadro terrível, um quadro assustador. Mas existe uma dobradiça aqui agora. O versículo 4, 5, 6 e 7 mostram um outro quadro. É o contraste. E agora nós veremos em que nos tornamos. Depois que nós conhecemos Jesus, depois que Deus nos buscou, depois que Ele nos alcançou com o seu braço gracioso, com o seu braço forte de salvação, em que nós nos tornamos? Nós temos que saber quem nós somos. E temos que saber quem nós somos porque isso muda o nosso comportamento. Muitos crentes falam, andam, pensam, agem, se comportam de um jeito tão estranho, de um jeito tão desarmonioso com essas realidades, que nos dá a entender claramente que esses crentes não sabem quem eles são. Se nós soubermos quem nós somos, o nosso modo de viver será diferente. Nós vamos andar em harmonia, em acordo com a dignidade que nos reveste. Muitas vezes os pais chegam para os filhos e dizem para os filhos: olha, comporte-se, você é uma moça. Oh. Então quando a menina ouve isso, eu sou uma moça, opa, deixa eu andar com uma moça. Eu lembrei, eu tinha esquecido que era uma moça. Estava jogando bola, estava lutando, né, como é que chama? O UFC? Estava lutando o UFC. Pare! Você é uma moça! Ah, sou uma moça! Oh, deixa eu me comportar então como uma moça. Eu tinha esquecido que era uma moça. Ou então, pare! Você é um moço! Você é um homem! Deixa eu parar com isso! Deixa eu me comportar varonilmente! Deixa eu me comportar como homem! Eu tinha esquecido que eu era um homem! Quando nós nos lembramos quem nós somos, nós mudamos o nosso modo de agir. Os crentes não sabem quem são. E nós vamos aprender quem nós somos agora. Porque esse texto mostra quem nós somos. E sabendo quem nós somos, nós vamos mudar o nosso comportamento. E ao mesmo tempo vamos ver a grandeza do amor de Deus por nós. Em que Ele nos tornou. Guarde o quadro. Guarde o quadro do cadáver. Do cadáver apodrecendo, jogado ali naquele rio sujo, sendo levado por sua correnteza. Guarde esse quadro e veja o contraste que vem agora. Veja o que diz. Versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Vejam, misericórdia, amor. Essas coisas moveram Deus. O seu amor, a sua misericórdia, não o que Ele viu em nós. Não viu nada em nós. Mas o seu amor, a sua misericórdia, um amor imenso, uma misericórdia rica. É assim que o apóstolo Paulo qualifica essas coisas. Deus tem uma misericórdia rica, abundante, transbordante. Deus tem um amor imenso, não dá para medir o amor dEle. E por causa disso, por causa do seu amor imenso, da sua misericórdia rica, estando nós ainda mortos em nossos pecados, ele não deixa, o apóstolo Paulo não deixa que nós esqueçamos esse quadro. E aí ele diz: deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Começa a mudar agora. O que ele fez? Ele viu o cadáver apodrecido sendo levado pelo rio. O que ele fez? Deu vida. Ele deu vida e interrompeu aquele processo de apodrecimento. Ele interrompeu aquele processo de deixar-se levar por aquele rio podre. Ele nos ressuscitou espiritualmente. Eu era morto, não sou mais. Ele me despertou. Eu estava apodrecendo. Não estou mais. Agora começa um outro processo na minha vida. O texto mostra que ele me ressuscitou. E o texto diz: juntamente com Cristo. O que nós vemos aqui é que a vida que ele nos deu não é uma vida qualquer. Quando o texto fala ele nos deu vida juntamente com Cristo, isso significa que a vida que ele nos deu é a vida do próprio Cristo ressurreto. Não é como a vida de uma árvore, não é como a vida de um animal, não é como a vida de qualquer outro ser, não. A vida que ele nos deu é a vida do Cristo ressurreto. É uma vida sem fim. Essa é a vida que ele nos deu. É uma vida que não permite mais o processo de deterioração que estava acontecendo. É uma vida que não acaba. É uma vida que enche de alegria, de vigor. É uma vida que enche de esperança. É uma vida sem fim, é uma vida eterna para sempre. Essa é a vida que ele nos deu. Ele nos deu uma vida qualquer, mas sim uma vida, a vida juntamente com Cristo. E continue, veja a segunda condição desse homem. Ele nos deu vida, não uma vida qualquer, mas a vida que há em Cristo, uma vida sem fim, uma vida santificadora, renovadora, restauradora. E vejam, 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, essa é a vida que ele dá, nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que ele fez? Eu estava no rio, podre, morto. Ele me tirou do rio, me deu vida e me colocou num trono. Ele me colocou num trono celeste. Eu não sou mais um cadáver. Eu sou um príncipe celeste. Eu não consigo imaginar um contraste maior. É um contraste total. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo, com Ele, nele. Foi isso que Ele fez. Eu não posso mais apodrecer e me deixar levar como um cadáver. Eu sou um príncipe, mas eu não sou um príncipe como o príncipe da Inglaterra. Eu não sou um príncipe como os príncipes deste mundo. Eu sou um príncipe celeste. As irmãs aqui presentes são princesas celestes. Os jovens aqui presentes, crendo em Cristo, ressuscitados por Ele, participando da vida que Ele dá, da vida sem fim que Ele dá, da vida fulgurante que Ele dá, perene, completa, eterna. Esses jovens não são apenas vivos para sempre. Esses jovens são reis para sempre. É isso que nós somos. Eu não preciso, irmãos, ler livros sobre valor pessoal. Eu não preciso ler livros de autoajuda para descobrir que eu tenho valor. Não. Eu não preciso desses conselhinhos vazios que há por aí. Há muito disso hoje em dia, nesses conselhinhos de autoajuda, de valor pessoal. Até no meio evangélico tem isso. A gente vê a inódia moderna, é uma inódia assim. Olha, não fique triste. Você tem valor, aquela coisa, né? Ali tentando levantar a moral de quem está triste. Ó, jardineira, por que estás tão triste? O que foi que te aconteceu? É a versão evangélica aí dessas letrinhas de carnaval. Não preciso dessas coisas. Não. Não preciso disso. Não. Não preciso tapinhar nas costas. Não preciso de conselhinhos que vão dizer para mim que eu tenho valor pessoal. Não preciso de terapia. Não preciso de terapia. Não. Nada disso. Eu estava morto. Eu era um cadáver podre. Minha alma cheirava mal, apodrecida. Eu estava ali, deteriorando, mais e mais, sendo arrastado pela correnteza fétida desse mundo perverso. Me arrastava, Satanás me dominava, me controlava, e o meu coração sujo dizia os rumos que eu tinha que tomar. Era assim que eu era. Mas o Senhor me deu vida, a vida do seu Filho. Ele impingiu em mim, ele me contagiou com a sua vida, sua luz raiou dentro de mim, ele afugentou a minha cegueira, ele afugentou a minha surdez, ele gritou e eu escutei, e o seu aroma doce, santo, puro, me invadiu totalmente, eu me levantei. Isso por si só já seria motivo suficiente para eu passar a eternidade dizendo obrigado. Mas ele foi além disso. Ele disse: isso não é suficiente para mim. Meu amor por você é imenso. Meu amor por você é transbordante. Você vai sentar-se ao meu lado, nos lugares celestiais. Você vai ser meu herdeiro. Herdeiro do meu reino, meu filho. Você vai herdar o universo. Você vai herdar a minha cidade, a minha casa, o meu céu. Eu não quero você como um escravo na minha casa. Você é meu filho, o príncipe que eu revesti com o manto da minha dignidade. É isso que você vai ser para mim. Nós não precisamos de autoajuda. Precisamos de tapinhas nas costas, não. Não precisamos. Nós somos o povo de Deus. É isso que somos. Isso tem que mudar o nosso modo de pensar, de falar e de agir. Você é um príncipe. Pare com esse comportamento. Pare com esse modo de falar. Você é um príncipe celeste. E o texto continua. O texto termina no versículo 7 e mostra o alvo final de Deus aí, conosco. Veja o que Deus fez conosco. Deus nos transformou numa prova. Deus nos transformou numa evidência. Ele disse, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Sabe o que Deus fez? Ele agora aponta para mim, aponta para você e diz assim: querem uma prova de que eu sou bom? Querem uma prova do meu amor e da minha bondade? Querem uma prova de que eu sou rico em misericórdia? Querem uma prova de que eu sou rico em graça? Olhem para esse moço. Olhem para ele. Ele é a prova que eu tenho da imensidão da minha graça. Olhe para essas pessoas. Vocês sabem o que elas eram? Eram cadáveres em putrefação. E veja agora o que eles são. Vejam, olhando para eles, vejam, por toda a eternidade, o tamanho da minha bondade. Irmãos, as pessoas aí fora dizem que Deus é mau. Dizem que Deus é mau porque existem terremotos. Então Deus é mau. Dizem que Deus é mau porque existem tempestades. Existe o Corinthians também. Então, se essas coisas existem, então Deus é mau. E nós ficamos assustados com essas coisas. Dizemos, não, Deus é bom. E começamos a defender a bondade de Deus. Meus irmãos, esse esforço é útil, sim. Esse esforço é saudável, sim. Mas lembre-se, Deus não precisa de advogados. Deus sabe se cuidar muito bem. Mas, se você quer dar uma prova de que Deus é bom, diga assim para a pessoa, olhe para mim. Eu sou a prova viva de que Deus é bom. Veja os terremotos, se quiser. Veja os furacões e as inundações. Mas a maior prova que existe do amor de Deus, não só agora, mas por todo o universo, você está vendo na sua frente. Eu que falo com você, sou a maior prova do amor de Deus. Sou eu. Você está vendo, está olhando. Você é uma testemunha ocular do amor de Deus. Eu sou a prova que você procura. Eu era cego, agora vejo. Eu era morto, agora tenho vida. Eu apodrecia no mundo, agora sou um príncipe celeste. Eu era uma prova da maldade do diabo e do pecado, agora sou uma prova eterna do amor de Deus. A humanidade se divide em duas partes. Versículos 1 a 3 e versículos 4 a 7. Em quais versículos você está? A quais versículos você pertence? Os versículos sombrios, de 1 a 3. Os versículos horrorosos, assustadores, de 1 a 3. São eles que descrevem você? Ou você faz parte dos versículos gloriosos, fulgurantes, brilhantes, maravilhosos? Os versículos 4 a 7. Se você faz parte dos versículos 1 a 3, meu amigo, a perdição é uma desgraça tão imensa que você não pode correr o risco de se perder nem por um minuto mais. A perdição é uma desgraça tão imensa, e tão irremediável, e tão indescritível, que você não pode, nem um minuto mais brincar com isso. Você deve agora dizer, Senhor, eu estou nos versículos 1 a 3, mas eu quero provar a dobradiça da sua graça. Eu quero que o Senhor me tire do rio podre e me coloque no trono celeste. Quero que o Senhor me tire da morte, desse cemitério espiritual, e me dê vida com Cristo, a vida eterna. Senhor, me ajuda, me perdoa. Tira-me, Senhor, dos versículos 1 a 3. Coloca-me nos versículos 4 a 7. Quero provar a riqueza da sua graça, a imensidão do seu amor. O Senhor ouvirá. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto ele está perto. Um dia as portas se fecharão. Um dia a luz se apagará. Um dia os ouvidos de Deus se fecharão. Um dia a porta da arca da salvação vai se fechar. Será tarde demais. Hoje é o dia da salvação. Diga ao Senhor, me ajuda. Tira-me dessa condição horrível. Eu quero ser um príncipe celeste. E ele perdoará você. Lavará você dos seus pecados, revestirá você com a sua dignidade e preparará para você um lugar na sua herança. E se você já é dos versículos 4 a 7, então não se esqueça disso. Você é um rei celeste. Viva assim. Viva como um rei celeste. Ande, fale, pense. Se comporte como um rei celeste. Não envergonhe. Não envergonhe a pátria a que você pertence. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua palavra tão rica. Ajuda-nos. Ajuda aqueles que ainda estão mortos e dá-lhes vida. ajuda aqueles que estão vivos para que andem de conformidade com a sua grandeza. Ó Deus, estende a sua mão sobre nós, todos nós. Ó Deus, não deixe que os nossos corações sejam fechados. Ó Deus, não permita que saiamos por aquela porta ali atrás, do modo como entramos aqui. Ó Deus, visita-nos, arrebenta a dureza do nosso coração. Quebra as muralhas e barreiras. Age em nós, por seu espírito doce, por sua palavra que é doce também, mas que é um martelo que esmiúça a penha. Age em nós, salva, santifica. Salva os que pertencem aos versículos 1 a 3. Santifica os que pertencem aos versículos 4 a 7. Salva e santifica. Ó Deus, estamos envergonhados. Nós, os príncipes do seu reino, estamos envergonhados, porque não temos andado como o Senhor quer. Perdoa-nos, ó Deus. O Senhor nos colocou o seu manto, o Senhor colocou o seu anel no nosso dedo. Somos seus herdeiros, seus filhos. O Senhor colocou sandálias nos nossos pés. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Ah, Deus, perdoa. Ó Deus, como temos sido ingratos, como temos sido carnais e desobedientes. Ó Deus, perdoa-nos, perdoa-nos, vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos. Livra-nos, livra-nos das coisas ruins, de todo o lixo que abraçamos. Lava-nos, santifica-nos, tem misericórdia do seu povo. Ó Deus, o mundo está pior do que nunca. Poucas vezes na nossa vida testemunhamos uma situação de tanta degradação. Queremos, ó Deus, mais do que nunca, brilhar como luzes na escuridão deste século. Ajuda-nos, então, a lembrar quem nós somos, para que andemos nos seus caminhos, mostrando a todos a dignidade com que o Senhor nos revestiu, as suas sandálias nos nossos pés, o seu vestido sobre os nossos ombros, o seu anel na nossa mão. Que as pessoas vejam isso. Vejam que somos o seu povo, seus filhos, seus herdeiros. E, ó Deus, levante-se do seu trono e com a sua espada, ó Deus, quebra o coração incrédulo. Quebra o coração daqueles que semana após semana ouvem a sua mensagem e se fecham. Quebra, ó Deus, os ferrolhos do portão do seu coração. Quebra. Arrebenta-os com a sua espada, com o seu martelo, e fere esses corações. Faz-os sangrar. Faz-os sangrar para que de joelhos se prostrem aos seus pés e busquem o seu perdão. Livra-os da morte, do marasmo, da indiferença, da incredulidade, do torpor, do sono. Livra-os disso. Dá-lhes vida. Vida com Jesus. Levante-se, Senhor. Levante-se com a sua espada, com o seu martelo, e quebra esses corações. Hoje. Que hoje seja uma noite de salvação. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.